MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
Nesta edição, o MP no Rádio trata de matrículas escolares, com questões que podem ajudar famílias que passam por esse processo em todo o estado. Nosso convidado é o promotor de justiça Luciano Machado de Souza, do Ministério Público do Paraná. Doutor Luciano, tenho dados aqui do Ministério da Educação que dizem que o Paraná hoje tem quase 2 milhões e meio de estudantes na educação básica, somando aí alunos das escolas públicas e particulares. E agora, nessa época do ano, entre novembro e dezembro, começa esse processo de matrícula e rematrícula nas escolas. A que pontos os pais devem dar maior atenção nesse período de matrículas, doutor?
Primeira coisa que temos que ter certo, que é direito da criança, a partir dos 4 anos, tem direito de estar matriculada. E também, óbvio, do adolescente lá depois. Por outro lado, é um dever primeiro dos pais, dos responsáveis, de fazer essa matrícula. E na área pública, é dever do Estado e também dos municípios, principalmente nessa parte de educação infantil, de garantir essas vagas. Então, os pais devem estar atentos para, optando pela rede privada ou optando pela rede pública, buscar as matrículas e, eventualmente, as transferências nos tempos que os sistemas municipais, eventualmente pode ter alguma diferença entre um município e outro, né? E, em relação ao estado todo, a época é a mesma. Daí, dentro disso, o interesse da família. Qual é o horário que vai estudar? É de manhã, de tarde, de noite, é integral? Porque muitas vezes essas vagas elas são limitadas em razão das infraestruturas. Outra questão que se deve ter muita atenção é para a questão das transferências entre um estabelecimento e outro, é o momento de considerar isso, e para o que a gente depois pode ampliar, do georreferenciamento, ou seja, a busca pelo estabelecimento mais próximo da residência. Obviamente, vai facilitar a organização da família e vai manter o quanto possível ali a criança e adolescente na sua comunidade, no seu entorno.
Em relação especificamente a escolas particulares, tem algum ponto específico que os pais têm que dar atenção?
É importante com relação à escola particular que se está comprando um serviço. Então, a escola particular é obrigada a oferecer o currículo que as escolas públicas, enfim, o currículo que a rede toda tem que fornecer. Mas, muitas vezes, há outros serviços, a questão do tempo integral. Então, o contrato, o que se está, vamos dizer assim, comprando? Qual é a aquisição que se está fazendo? Porque é uma opção, ninguém é obrigado a adquirir um serviço particular. Mas, a partir disso, há um contrato estabelecendo os direitos e obrigações, tanto dos pais, da criança, obviamente, da escola. Então, tem que ter muita atenção a isso, porque essa contratação tem que estar adequada com a norma geral, vamos dizer, com o currículo geral e com as obrigações de todas as partes.
Perfeito, doutor. E o que as escolas podem exigir dos pais no momento da matrícula?
Bom, fundamental, né? Documento de identificação da criança e do adolescente. O documento por excelência é a certidão de nascimento, mas também o RG, principalmente, que já é um documento com foto, o CPF, que tem sido muito importante para a documentação de crianças e adolescentes. Eu chamo a atenção aqui, principalmente para as escolas, que os pais, no caso, estão comprovados documentalmente, mas os responsáveis precisam estar bem demonstrados. Então, quando não são os pais que estão cuidando, estão responsáveis por crianças e adolescentes, é necessário exigir o termo de guarda ou de tutela que foi emitido por um juízo. Então, fundamentalmente, nós temos o pai e a mãe como responsáveis e vão apresentar esses documentos também, né? E se não forem o pai e a mãe, precisamos saber a quem o juízo confiou essa criança. Então, exigir o termo de guarda ou de tutela para ficar devidamente documentado e, com isso, garantir que a criança esteja com o responsável e não esteja numa situação que a gente chama de irregularidade da representação, irregularidade de fato. E, óbvio, dentro dos documentos que, eventualmente, a escola pode exigir lá na sua organização, foto, alguma outra situação, mas ainda é fundamental a carteira de vacinação, o documento de vacinação, enfim, isso é exigível, o comprovante de residência, no estado do Paraná, principalmente, em razão do georreferenciamento, a fatura de energia elétrica, que consegue informar para o estado, que é o gestor das vagas, qual é o estabelecimento mais próximo, vamos dizer assim, daquele poste onde a família reside, e com isso buscar o quanto possível manter a criança ou adolescente mais próximo da casa. E em caso de transferência, sempre, nunca esquecer o histórico escolar para garantir as informações de um estabelecimento ao outro.
Doutor, e o que deve ser feito quando a família tenta matricular a criança ou adolescente na rede pública e a escola diz que não tem vaga? O que pode ser feito nessas situações?
Muito importante, porque, como eu disse, o ensino privado, a compra de um serviço privado, ela é uma solução que a família pode dispor. Mas, preferindo o direito público, preferindo a vaga pública, isso é uma obrigação dos gestores, né? Então, principalmente na rede estadual e na rede municipal. É o que a gente chama de direito subjetivo. A partir do momento que é exigido, o Estado, o município tem que fornecer. E se não fornecer, está sujeito à responsabilização. Então, as autoridades municipais, prefeito, governador, os secretários, têm dever de garantir a oferta regular da vaga sob pena, eventualmente, de responsabilização. Quando isso não acontece, então, primeiro, busca o Conselho Tutelar, o primeiro órgão que deve ser acionado, até para registrar esses dados, para que possa depois orientar os conselhos municipais e o conselho estadual na formulação da política, eventualmente numa região que está crescendo, que precisa de mais uma unidade escolar. Então, primeiro, o Conselho Tutelar que vai tentar, requisitando a vaga, enfim, solucionar isso na via administrativa. Se não conseguir, tanto o Conselho Tutelar deve encaminhar esse caso ao Ministério Público, como os próprios interessados podem procurar o Ministério Público, que vai analisar a situação individual e verificar se consegue resolver ainda administrativamente, e se não, vai avaliar se há possibilidade ou não de ajuizamento de ação judicial. Sempre, em todo caso, obviamente, as famílias podem buscar uma assistência jurídica através do seu advogado particular, através dos serviços das faculdades de direito e também, se for o caso, da Defensoria Pública. Mas, primeiro, toda lesão a direito tem que ser comunicada ao Conselho Tutelar. E, sempre que possível e necessário, busca o Ministério Público, que se nós não pudermos ajuizar o pedido, nós encaminharemos as soluções e orientaremos da forma mais adequada.
Ainda nesse caso de rede pública, como que fica essa questão de distribuição de vagas? O senhor falou um pouco do georreferenciamento. Os pais podem escolher a escola na qual querem que os filhos estudem? Como que funciona isso?
Primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é muito importante que isso fique claro, ela garante a vaga no estabelecimento mais próximo da residência. É isso que o Estado tem que fornecer. Se não for possível garantir nesse local mais próximo, e houver necessidade de transporte, o Estado tem que fornecer o transporte também. E o transporte é garantido quando a distância entre o local de residência e o estabelecimento que tiver vaga for mais de 2 quilômetros. Então, até 2 quilômetros da residência para o estabelecimento de ensino, a família tem que se organizar. A partir daí, então, surge o direito de transporte escolar. Eventualmente, alguma situação envolvendo criança ou adolescente com deficiência, algum local de risco, na dúvida, procure o Conselho Tutelar ou o Ministério Público para verificarmos se há possibilidade de garantir o transporte também.
Doutora Luciana, no caso de alunos com deficiência, eles têm garantia de vagas na rede pública e particular? O que as escolas devem oferecer a esses alunos?
Percebam, e é muito importante que isso seja difundido. O Estatuto da Criança e Adolescente garante atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com deficiência na rede regular, ou seja, garante a inclusão na mesma perspectiva dos demais, mas garante também os recursos especializados necessários para o atendimento daquela criança ou daquele adolescente, tanto na rede privada quanto na particular. Se exige que os estabelecimentos sejam acessíveis, mas para um caso concreto pode ser necessário alguma outra adaptação, remoção de barreiras arquitetônicas, adaptação de instalações físicas, adaptação de mobiliário, adaptação de materiais pedagógicos, de recursos tecnológicos agora, que tecnologia assistiva muito se utiliza, né, dos equipamentos eletrônicos, dos profissionais de apoio, aí desde o profissional de comunicação alternativa, do profissional de apoio para atividades que não dizem respeito propriamente à pedagogia, e, obviamente, os professores especializados no atendimento individual. Então, isso, tanto a rede pública quanto a privada devem garantir nas mesmas condições dos demais. É direito da criança e adolescente na rede privada, inclusive, ter esses direitos garantidos sem distinção do pagamento de mensalidade diferenciada. Não se pode distinguir. Se isso não estiver garantido, é importante que os pais ou responsáveis comuniquem novamente Primeiro, tente resolver isso na unidade escolhida ou na unidade que tem vaga. Não sendo possível, comunica o Conselho Tutelar, procura o Ministério Público para que tome as providências necessárias. É importante também chamar atenção para os pais e responsáveis que no ato da matrícula ou da transferência, desde logo já informe, não é um documento obrigatório, mas sugere que isso seja feito logo, a deficiência da criança ou do adolescente. Eventualmente, uma doença específica que necessite tratamento especializado que não seja necessariamente deficiência. Por exemplo, uma criança acometida de alguma doença, a diabetes, por exemplo, que precisa de aplicação de medicação especializada em determinados tempos. Porque isso permite que a escola já se organize. Óbvio, isso tem que ser demonstrado por documento médico, por receitas e tal. E necessidades específicas, às vezes, de alimentação que a criança tenha, para que, desde logo, desde a matrícula, ou logo no início do ano letivo, a escola possa fazer uma avaliação, um estudo de caso da criança ou adolescente no contexto escolar, dentro da sala de aula, e a partir daí verificar o que, que precisa ser organizado, o que, que precisa ser adaptado para a garantia da acessibilidade e depois da manutenção, ou seja, a inclusão plena.
Então, doutor, é garantida a vaga para alunos com deficiência mesmo nas escolas privadas? Não pode haver negativa de vaga porque o aluno tem deficiência, é isso?
A regra é essa. Agora, precisamos compreender que os estabelecimentos privados, eles estão autorizados a funcionar e são permanente fiscalizados pelas redes. Então, ou a rede estadual ou a rede municipal onde houver sistema próprio. Então, esses estabelecimentos devem possuir um plano de trabalho, um plano pedagógico e o objetivo. Então, eventualmente, o estabelecimento escolhe, porque é privado, atender um público de uma determinada idade ou numa determinada condição, ou muitas vezes oferecendo outros serviços, por exemplo, relacionados a crenças religiosas. Tem que atender o currículo básico e as exigências do próprio sistema. Então, eventualmente, podemos ter, como temos, escolas de educação especial, que vão atender só crianças e adolescentes com deficiência. Então, precisa saber se esse estabelecimento tem alguma restrição no seu documento aprovado pelo sistema de ensino, autorizando a atender ou deixar de atender algum público. Se não houver restrição, tem que atender todos da mesma maneira. E a partir do momento que houver uma negativa, houver uma lesão de direitos, então sempre as famílias têm possibilidade de tentar resolver isso administrativamente, diretamente. Nessa área, inclusive, chama o direito do consumidor, pode-se acionar os órgãos de defesa do consumidor e também as promotorias de defesa do consumidor, especificamente aqui, conforme a situação, a promotoria de defesa da educação, como é o caso que nós estamos falando. Então, nós vamos verificar em que momento a lesão de direito está precisando de uma atuação do Ministério Público ou, eventualmente, de outros agentes do sistema de justiça para garantir o atendimento integral nas condições da lei.
Doutor, e como que o Ministério Público acompanha a questão da garantia de vagas nas escolas, tanto nessas situações, por exemplo, de vagas em creche, na rede pública, quanto nessas negativas a alunos com deficiência?
Bom, a primeira questão das vagas em creche, nós temos uma questão, um problema, que é nacional. Porque o Ministério Público vai atuar acompanhando a política pública, muitas vezes, com um procedimento administrativo, mas, em determinadas situações, já há necessidade de uma investigação que envolva apurar as providências que são desenvolvidas pelo gestor para superar o que hoje a gente denomina fila de espera. Então, nessa perspectiva, o inquérito civil público vai nos permitir buscar uma solução que atenda a todos, que a gente chama de direito difuso. E isso, muitas vezes, implica no ajuizamento de uma ação civil pública, até por conta, eventualmente, na omissão ou na inação da responsabilização dos gestores. Isso está garantido no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós temos uma situação também na área da creche, que o Plano Nacional e os planos municipais não garantem ainda a universalização dos serviços, há metas a serem atendidas, e isso não garante, por hora, a universalização. Mas não faz muito ainda o Supremo Tribunal Federal declarou, reconheceu, garantiu, enfim, anunciou, e esse direito, principalmente o direito individual, é um direito subjetivo, que pode ser exigido, ainda que não sujeito à universalização. Então, isso gera um debate muito intenso nos tribunais, através de ações judiciais. Então, se as vagas não estiverem garantidas, sempre o mesmo caminho, procura o Conselho Tutelar, que precisa registrar esses déficits para informar e assessorar os gestores na formulação da política pública, isso os prefeitos, as câmaras de vereadores, enfim, os conselhos municipais de cada município, município, principalmente. E a partir disso, então, se não se resolver, é só a solução judicial que vai atender. Já em relação à rede particular, daí é uma questão, obviamente, como se disse antes, de capacidade. Se eu oferto 50 vagas e essas vagas estiverem supridas, então não há como ampliar além do projeto político-pedagógico do estabelecimento. O fato é, na perspectiva pública, então, nós temos um grande enfrentamento a ser feito na perspectiva nacional.
Doutor Luciano, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Esta edição teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná. We'll be right back.